You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Frogueiros! Sejam bem-vindos a mais um ProCast da sua nossa semana.
Pô, o cara já tá cortando. Ó, o cara chegou aqui e já me veio de peito aberto. Agora corta na entrada, que isso? Mano?
Eu sabia que ele ia rir.
Que ele ia tomar um outro gole da breja, porque foi foda.
Vocês querem começar a gravar de novo?
De novo. É isso. Saudações, Prog! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, essa é a nossa semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e hoje no estúdio tá uma zona aqui. Hoje aí tem macaco na luz, tem barata na mesa, sai correndo, mano.
Ah, salve, salve, galera. Aqui de novo, Diego Camargo, editor e compactador do ProgShine.com. Vamos lá pro episódio número 2 dos americanos.
O lado B dos maluquinhos, dos bonequinhos.
Que isso, onde é americano isso, né?
The B-Side of American Guys.
Nossa, mano, beleza. Que horror, cara. A hora que eu ouvi Play the Game Tonight, cara, eu não podia acreditar que era câncer.
Os anos 80.
Malditos mullets, né, cara?
Ninguém saiu ileso desse negócio. Eu também ouvi duas do primeiro álbum que a gente vai falar depois, que eu falei, caralho, é Kansas? Porra, eu não sabia, né? Jurava que, sei lá, podia ser Silverchair, assim. Mas tudo bem.
Nossa, Silverchair, nossa. Tá...
Pô, você foi longe agora. Não...
Porra, foi, velho. Que pra mim só tem Silverchair, entendeu? Tipo, só Silverchair, não, de purpurina, assim. Purpurina, brilho, disco, coisas do gênero.
Caraca, Van Halen, cara.
Não, Van Halen é rock and roll, do mal.
Van Halen, nossa.
É true. Você não gosta de Van Halen. Você não gosta de Van Halen. Não pode falar nada.
Eu também não gosto de Van Halen. E Silverchair é uma baita de uma banda, porra.
É, mas é Brilhantina. Me lembra Brilhantina, o nome, sei lá.
Silverchair não
é
dos anos 90, pô.
Ah, mas o nome, né? Tinha uma cantora chamada Silverchair, não tinha também?
Não sei. Que belo nome, né, pra uma cantora.
Cara, eu acho que você tá confundindo com a Cher, cara.
Ah, é, talvez.
A Silverchair, né?
A Silverchair, a cadeira de prata, né? A famosa cadeira de prata.
É, já foi bem longe, né? Isso aqui. A gente saiu de Kansas e foi pra Enxerga, né?
Tudo a ver com esse episódio, né? Tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Porque finalmente não, foi um lado B mais rápido que a gente já fez, eu acho, hoje.
Já não quis enrolar muito.
Exatamente, a história é boa, os anos 80 é bom demais, então vamos entrar aí, virar este vinil e conversar sobre mais 4 álbuns desses americanos bonitos, saudáveis, bacanas. Vamos para o feedback. Vamos para mais uma semana de feedbacks, Royo.
E para começar?
Pink Floyd.
Você pode pôr eu vou desligar aqui, você fala. Da hora que você vá, você me chama, não.
Cara, põe aí umas musiquinhas de festa, um baião, assim, sei lá.
Baião de festa?
Pode ser.
Nada mais animado que um baião.
Exato, tem que comemorar, cara. Afinal, o ProCast estará no show do Roger Waters, cara.
Parte dele, pô.
Na verdade, eu comprei o ingresso, eu consegui.
Eu não faço questão, então. Todo mundo feliz.
Exato, exatamente, cara. Meu, eu comprei, cara. Consegui comprar. Vou assistir o show no sábado, dia 31 de março, que é o meu presente de Natal antecipado.
Não, ele vai ser depois.
É meu presente de Natal, aniversário antecipado, porque eu já comprei. Vou receber daqui 3 semanas, 4 semanas, eu acho.
Mas seu show só vai vir no... depois do seu aniversário.
Ah, sim, exatamente. É meu presente de muitos meses, cara. Eu vou
de muitos
comemorar
anos,
muita
eu diria,
coisa.
Né? Porque isso vai demorar uma década pra pagar.
Cara, se o Paul terminar de pagar ainda, eu vou...
Por isso que as pessoas têm filho, entendeu? É herança, herança das dívidas.
Ah, é só por isso. É um bom motivo.
É, poxa. Ficou eu e a nossa ouvinte, arroba biscoitagem, né? Ficamos lá sofrendo, chorando pra conseguir comprar. E a gente ia junto no mesmo setor, mas aí ela foi enganada. Na verdade, todos nós fomos enganados pela Ticketmaster na madrugada. E aí ela não conseguiu comprar, comprou só hoje de manhã, mas estará lá também. Então, se você vê um... Não estarei cabeludo mais lá, tá lá.
Não?
Não, vou cortar em janeiro, pô.
Ai, meu Deus, isso é muito engraçado.
Se você vê um cabeçudo, um alienígena com a camiseta do Procast, sou eu.
Eu devia postar uma foto sua 2004, né? E vai ficar igualzinho.
Ficar lá na casa do Mário que eu tô dando risada.
Como disse sua mãe, vai ficar igual o Jackson, o bandido da novela.
Que bonito, boa referência. Beijo no coração, mamãe.
Ai, ai, cara, que comédia.
Ai, cara, mas não tem muito o que falar. Se você vai no show, fique atento que está acabando, está indo como água os ingressos.
Sem trocadilhos?
Sem trocadilhos. A VIP demorou 5 minutos e esgotou.
Isso aí, vocês babacas vão assistir o muro na sua cara, né?
É, exatamente, vocês pagaram caro pra não ver nada. Vocês vão ver mais ou menos um tiozão acabado e não vão ver porra nenhuma do muro, né? Nossa, tinha um pixel muito colorido ali, cara. É, então, tinha um pixel
colorido. Cara. É, vai estragar a magia, né?
Vai estragar a magia. Ó, eu tô fazendo uma compra aqui, ó, só de brincadeirinha, e não tem parcela, sinto muito, é na bucha.
Não parcela?
Não parcela.
Nada, nada,
nada? Nada, zero, zero. Eu paguei uma facada à vista, cara. Então preparem-se para investir, pelo menos no método de compra que eu tô fazendo aqui, que é Sedex, não tá parcelando. Talvez, quando abra para todo mundo, comece a parcelar, mas provavelmente a pré-venda não parcele de maneira nenhuma.
Não vai abrir para todo mundo, no fim das contas.
É, não vai. Vai abrir a arquibancada laranja para todo
mundo. Ah, grande arquibancada laranja.
É, a laranja vai abrir pra cacete. Mas, muita sacanagem, assim, se você vai no sábado, cara, se você puder ir no domingo, na verdade, vá no domingo, na real, porque assim, domingo vai ser o show, sábado é só uma noite caça-nique, porque
não, os caras...
Não, de maneira nenhuma. Domingo é mais barato, só tem pista premium e pista normal. Tudo bem que vai ser de pé e você vai ficar esmagado, mas pra quem vai em show internacional, tá acostumado com isso. E você, assim, paga um preço mais justo, digamos assim, sabe? Porque tá muito caro os ingressos de sábado e os caras dividiram a VIP em 700 pedaços só pra ganhar mais dinheiro, né? Uhum. E na pré-venda tá muita putaria, muita sacanagem. É impressionante como a Ticket for Fun joga na nossa cara que a gente é idiota, sabe? Vai fazer o quê?
É.
Até o bom, né?
Tá bom, você não quer ver o show, não quer, né?
É, exatamente. Vai ter 50 mil pessoas lá, cara. São 50 mil freaks, então, né?
É, sabe o que é legal? O peso argentino caiu, tá caindo. Ele tá quase 37 centavos.
Nossa senhora. Aí dá certo, hein? Aí dá esquema.
Ah, então, se você ainda não tá afim de pagar dois salários seus pra ver o Roger Waters, talvez ir pra Argentina é melhor.
É, cara, se você... Só que se você é do Sul, tá mais barato lá. Se você é de São Paulo, acho que se você mora em São Paulo, é mais barato você pegar uma ponte aérea, São Paulo, Buenos Aires, e assistir lá na Terra dos Hermanos. O único contratempo é que tem muito argentino na Argentina.
Isso é um sério problema. Tudo bem. Roger Waters também não é o cara mais legal do mundo.
Então... Exatamente. Estamos tentando entrevista, né, cara? Vamos ver se a gente consegue.
É um sonho.
Vamos fazer a campanha Progcast Roger Waters. Interview... Não sei.
Não dá nem pra criar uma tag, né?
Não, estamos destinados a não entrevistá-lo. Será?
Não sei, vamos pensar. Procast Roger Waters? Não.
Não.
Procast das águas?
Procast das águas. Tietê, né? Tietêcast.
Tietêcast.
Tudo bem, mas é isso. Então, se você não comprou, comprem, o Procast estará lá. Vamos conversar, beber e cantar juntos The Wall ao som de Roger Waters, Morumbi lotado. Okay. Sentado, viu, gente? Não de pé, por favor.
Só se for no domingo.
Exatamente. temos uma outra notícia importantíssima, Royo.
Qual?
Que é uma coisa muito importante financeiramente falando.
Ah, sim. Aí sim.
Pela primeira vez na história desse programa, rapaz, olha só que bonito, o Progcast está sendo patrocinado!
Sonho de triunfo, né?
Mas não é jabá no podcast.
Não. Mas já vai falar.
Exatamente. Nós temos um banner patrocinado no site. Se você está ouvindo pelo post, você der um pouquinho, abaixar um pouco mais a barra de rolagem, você vai ver um banner ali da Progressive Rock Web Radio. Progressive Rock Web Radio. Né, que é uma rádio de rock progressivo, olha só. Né?
Que bem conveniente.
Exatamente, relevante, afinal de contas, você só escuta o podcast uma vez por semana, né? Então,
quando tem, né?
Quando tem, então... Nada melhor do que você passar os seus dias na escola, aquela aula chata de matemática, né? Ou no trabalho, aquela reunião com o seu chefe, né?
Caraca, cabeçudo. Ouvir rádio durante a reunião é sacanagem.
Ah, você fala que você tá surdo e você põe um aparelho de surdez, aqueles fones, sabe?
Fone sem fio, né? De um lado. Fone,
isso, sabe? Sei lá.
É, só.
Então, uma rádio progressiva pra você que tá na balada sexta-feira à noite na sua casa, a balada que é videogame, cerveja, né? Internet.
Quando tem?
Quando tem. Ponha no seu fone de ouvido ou na caixa de som, no máximo. Clique lá no banner, no progcast.com.br, lá no banner do Progressive Rock, e escute a rádio deles, cara. É bem legal, conteúdo de primeira e só de rock progressivo, diferente das rádios amigas.
É, mas diferente de nós também.
Ultimamente sim, né? A gente tá fazendo programa de tudo, menos de progressivo. Né? Esse, por exemplo, é praticamente um programa purpurina, sabe? Purpurina Rock.
Isso, Mullets Rock.
Mullets Rock, pô. Então, meu,
é isso.
Cliquem lá, entrem no progcast.com.br e cliquem no banner do Progressive Rock Web Radio para mostrar para eles que dá retorno, porque eles fizeram uma pequena inserção, só para ver se tem retorno, porque se tiver eles vão anunciar ainda mais, olha só.
Ó, hein?
Já pensou? Como disse um amigo nosso, se chove milhares de reais de patrocínio.
Eu já falei. Não, é melhor, já chega pro nosso amigo e fala assim, porra, vamos... Tem um banner patrocinado. Daí o cara, pô, legal, cara. Quanto eles vão pagar? Tipo, uns 1.000 por mês, assim?
Nossa, né, cara? Realmente, dá uma grana inacreditável, né?
Não, o primeiro iate é lindo ainda.
E, né, Roy, já que já estamos atrasados em uma semana, semana passada não tivemos episódio porque estávamos correndo para agendar uma entrevista muito especial.
Sim, estamos correndo. Né?
É inacreditável como é difícil fechar a entrevista, cara, olha. Nunca ralei tanto, cara, jornalista sofre, viu, cara?
Sofre.
Jornalista sofre.
E a gente nem jornalista é.
Nós não somos, né?
Sim.
Mas a entrevista vai rolar e vai ser bem bacana, vai ser um episódio muito especial que a gente já tá planejando já faz alguns meses, né, cara?
Faz meses mesmo, né?
Meses? Faz pelo menos uns 2 meses aí que tá na pauta.
Mas vai.
Mas vai, com certeza. Porque o programa... Os convidados de peso prometem um programa à altura, né?
Sim.
E isso foi bom, por um lado, porque tivemos uma boa leva de comentários, né, Rui?
Isso, não só no comentários, inclusive no próprio Twitter, que a gente é mais ativo lá do que nos comentários.
No próprio site.
Sim. Mas é legal essa interação direta, assim, pra dizer.
É, cara, eu acho que sim, eu também acho. O Twitter bomba, cara.
Sim, sim.
Tivemos lá no post do Procast 60, né, um especial de bandas não progs fazendo som prog.
Ou tentando.
Exatamente. O Diego Camargo, que é o nosso amigo, parceiro, irmão e participante do programa dessa semana.
Sim.
Comentando, falou várias coisas, né, comentários que a gente soltou, né, do show do The Wall. Se oferecendo pra falar sobre prog italiano. E ele disse duas coisas que eu gostaria de ressaltar aqui.
Ele tem várias. Vamos comentar os tópicos que ele falou.
Dele?
Sim.
Primeiro ele falou que eu indiquei a banda Magenta, né?
Uhum.
E ele falou assim, eu falei que Magenta era o New Prog, da linha Marillion, Pedragon. E ele falou, Magenta, New Prog? Nem fudendo, totalmente sinfônico.
Oh, eu não sei, eu não ouvi.
Discordo totalmente, tem nada sinfônico. Bom, depende do que você define como sinfônico, também tem essa.
Né? É, tem essa. O prog se divide em zilhões de subgêneros, né?
É, não, na verdade, mas eles são acoplados em dois grandes gêneros, né? O que eu acho e o que você acha. O gênero que eu acho é diferente do gênero que você acha.
Essa é uma boa, não, eu só existe os dois. Né? Não, só... Concordo plenamente.
Então é embaçado, cara, é complicado.
Ai, cara.
É... Ele também falou que foi muito bom a gente ter ressaltado o Music is from the Elder,
uhum.
que é um dos melhores dele. Dele quem?
Do Kiss.
Ah, do Kiss, ok. Ah, Bob Ezrin aqui produzindo. Bob é um mini gênio.
É.
Mais ou menos. Mas, né? Mini gênio pero no mucho,
né? Pero no mucho, né?
O cara é bom, mas tropeça de vez em quando.
Sim. O Music from the Elder é o melhor deles pra quem gosta de prog, né?
Exato.
E nem assim.
E dificilmente, né, cara?
Uhum.
Ele também comenta aqui, né, na opinião dele, novamente, né, o gênero que eu acho. Ele diz que ele falou que o Judas é prog,
uhum.
e ainda ele recomenda Sad Wings of Destiny.
É, nesse eu concordo, cara. Eu fui ouvir os primeiros, tirando o Rock'n'Rolla lá, e realmente, cara, tem várias coisas prog, assim, legalzinho.
É, eu nunca ouvi, então posso
opinar. É, eu tô na vibe anos 70.
É, eu preciso subir, descer, preciso começar a ouvir alguma coisa.
Sim.
É, e ele comenta uma coisa que é o que eu queria ressaltar, que foi uma facada gigantesca que eu fiz, mas eu quero discutir.
É.
Ele falou que Drowsy do Queen, ele falou assim, como assim Drowsy do Queen é mais prog? Vocês estão loucos? Já ouviram o Chu? Org Battle, The Fairy Feathers Metal... Caralho. The Fairy Feathers Master Stroke e principalmente... Org Battle, The Fairest Feather Master Show, e principalmente Mark God the Master Green, são 300 vezes mais frogs. Baixou um Dr. Ray em mim agora. Caralho.
Nossa.
Ele falou que principalmente The March of the Black Queen, cara, que são 300 vezes mais frogs de Rouse.
Eu nem sei mais o que ele tá falando.
Ele falou que... ele lembrou, eu esqueci, cara, de The March of the Black Queen. Com certeza, cara, ela é prog. Não sei se ela é mais prog da banda em si, mas eu acho que ela é um pouco mais prog que o Drowsy em si.
É, Drowsy é esquisita, na verdade.
É, exato. Ela entra no gênero weird prog rock, né?
É, Queen, né? Música que não faz sentido.
exato. E eu esqueci dessa porra, cara, mas eu teve uma época, alguns meses atrás, que eu entrei num loop de ouvir March of the Black Queen, cara, que no meu iTunes estava tipo 62 vezes tocadas no repeat.
No dia, né?
No dia, eu enlouqueci, assim.
Maluco.
É uma boa música, é foda. Então, fica a dica, né?
Fica a dica.
Ele critica Linkin Park, concordo com ele. É introdução calminha, berro, rap, berro, refrão, repeat.
Cara,
tem até um vídeo no YouTube que zoa isso, que é muito bom.
Assim. Cara, você já assistiu um Transformers 3, cara?
Eu dormi no Transformers 1, cara.
Vocês são sacanagem. A música encaixa certinho, cara. Inacreditável. Os caras conseguiram encaixar muito bem. E essa música que a gente tocou, hein?
Verdade?
Sim, ficou muito da hora.
Caraca, se você não sabe a música, ouve lá o podcast número 60 e veja as outras músicas que a gente pôs pra tocar também. Aí ele fala que o Rick Wakeman tocou com o Sabá, cara, puta que pariu.
É, então, assim, eu vi o volume 4 aqui, fucei, não vi nada sobre Spoke Wall, nem Rick Wakeman, cara. Ele tocou no Sábado de Saba, no volume 4, não sei não. Não sei.
Fica a pergunta no ar, né?
Sim.
E ele também fala do Steve Harris, que é fã de Tool assumido, a gente falou da influência prog que o Steve Harris tem, né?
A gente já tocou até a Cross High Mary uma vez aqui.
Exato, exatamente. Também comenta The American Idiot, que pega os mods progs, não o som, mas o mod. Não entendi o que você quis dizer. Se você pega o mod e não o som, você pegou o quê? Vamos ser uma música longa?
É conceitual, tem música longa, música dividida em várias partes, deve ser isso.
Só que ruim.
Que nada, cara, não.
E aí ele fala que ficou bravo com a gente, mas também deixa o link do podcast que o Prog Shine fez há muito tempo atrás, e o link está no post pra você ouvir. Porque ele também já falou sobre bandas não progs fazendo prog. Então, entre no post desse episódio e veja lá este programa do Prog Shine.
Ok. Posso contar? Eu? Ok. O Lucas Camilo, o cara do Twitter lá com a fotinha do panda, sei lá. É de alguma
coisa. Cara, eu preciso falar isso, cara. É. Durante muito tempo eu achei que fosse uma menina. Mas
como...
aí eu percebi...
Camilo Lucas, como é uma menina?
Eu não leio arrobas do Twitter, só vejo os avatares.
É.
Por isso que quando alguém muda o avatar no Twitter, eu demoro uma semana pra descobrir quem é.
É.
Não sei quem é, não sei o arroba das pessoas. É toque, não é. Dá azar ler o arroba da pessoa.
Dá azar.
Mania. Mas assim, cara, um panda como avatar, sério mesmo?
É a capa de um CD, se eu não me engano. Na verdade, eu achava que era daquele desenho Rama.
Isso, justamente. Pra mim era um Hantaro, sabe? Caralho, um Hantaro.
Não é do Hantaro.
mas poderia ser do Hantar, sei lá.
Eu não sei. Enfim, é um panda. É a capa de um CD de uma banda. Ok, vamos lá. Ele falou assim, eu falava pros meus amigos do Scorpion, e esses filhos da puta falavam que era doido. Muito obrigado por me fazer uma pessoa normal agora. É, você tá na mesma barca que o Camisés aí, cara, do Sem Salvação.
Cara, eu preciso confessar que, assim, eu ouvi Fly People Fly a primeira vez, assim, sei lá, ouvi em algum lugar. Caralho, que porra é essa? Uhum. Aí eu descobri o CD, eu ouvi e falei, que isso, cara? O Scorpions, que é o fundador do hard rock, é o maior expoente do hard rock, fez isso, sabe? Eu demorei pra acreditar que eu tava ouvindo aquilo. Então é normal, relaxa. Todo mundo fica surpreso.
É, todo mundo tem isso.
Tem que... Vou te falar que se eles colocassem no show, ia ser muito foda.
Saco, né, cara?
Pô, eu fui em dois shows esperando, gritei. Só dava eu gritando. Ninguém entendia que música é essa que ele tá falando, sabe?
Nem sabem que existe essa música.
Não, fã de Scorpions não conhece.
Nem Scorpions, lembra?
Cara, se você tiver a oportunidade de ver Scorpions, grite Fly People Fly pra ver se estoura.
Fly People Fly. Ok. E ele falou também que Rime of the Ancient Mariner seria a prog da Iron Maiden. É, também.
Pode ser.
Uma música gigantesca.
É, como todas as Iron Maiden, eu paro depois do segundo riff de guitarra igual. Ou seja, 3 segundos.
Acabou.
Continuando os comentários do episódio, a Minéia Nunes, a nossa biscoitagem, ela escreveu também um comentário gigantesco, mas...
Ela falou com o Rogério das Águas, ela falou como ela começou a ouvir o Procast.
Isso, ela disse que ouviu no busão, disse assim, a primeira vez que eu ouvi também foi no busão, aí meu celular morreu, não posso ouvir mais nada no ônibus, só os bregas, funks e puta que pariu dos mal educados, nem fale. É, só passei a comentar nos blogs e sites, depois comecei a me dedicar ao meu próprio blog, que é Outro Mundo, né? É. De fato, né, cara? É normal, né? Esse tipo de feedback. Por isso que a gente agradece feedback de pessoas novas sempre que aparecem no blog. A gente fica feliz, porque geralmente é sempre uma rodinha, gente que tem blog, é meio carta marcada. Não que seja ruim.
Não, é muito bom, na verdade.
É muito bom, mas é que é sempre legal ver que tem mais pessoas comentando, que se dão ao trabalho de comentar. Então, se vocês quiserem comentar, entre lá no procast.com.br e comenta.
Isso aí.
Ela falando que vai ser caro pra caramba o ingresso do Roger Waters, vai ser, foi pra mim, né? Vou pagar mês que vem chorando sangue, né? Ou essa semana.
Cara, na verdade, pensando aqui, lembrando, mostrando pras pessoas que eu já cheguei a prestar consultoria pra você, financeira. Eu, na verdade, não faço a mínima ideia como você vai pagar esse ingresso, mas tudo bem.
Não, se eu te falar que está na minha lista de gastos e eu devo ter dinheiro para cobrir tudo, você vai se surpreender, cara.
Cara, estar na sua lista de gastos e você ter o dinheiro para pagar tudo é muito diferente.
Não, cara, vai dar certo, relaxa que vai dar certo.
Torcemos.
Aí ela puxa, faz um cafuné na nossa cabeça. Ela falou assim, adoro conhecer pessoas e vocês são muito gente boa também.
Somos mesmo. Se...
e modestos pra cacete. Até se compadeceram com a minha falta de banda para fazer coisas mais comuns na internet. Caraca, cara, ela tem 0.1 mega de...
É, isso é tenso, cara. É pior ela que aqui, mano.
É, ela é uma guerreira do 3G, cara.
Cara, 3G é a coisa mais falta de dignidade, né? Foi mal quem usa, cara. Mas...
Porra, eu uso de vez em quando, é horrível. Podemos xingar.
Pô, dá um jeito, cara.
É, tentando falar com mamãe, mas mamãe é foda. Aí ela fala, admiro a capacidade de vocês de guardarem esses nomes todos e datas, né? Eu anoto pra não esquecer. Não queria lembrar do ano de qualquer CD em alguma roda de conversa, sério. Cara, eu também, a minha memória é péssima. O Roy é o único maluco que sabe tudo de cabeça. Eu não lembro o nome dos caras do Pink Floyd, se eu não tiver anotado, cara. Eu não lembro. Minha cabeça é pra outras coisas.
E o Joseph Barrett?
Joseph Barrett. Que Joseph Barrett? Caralho, por um segundo acreditei. Ela falou que também gostou da música da Banda Magenta. A Banda Magenta é bem legal, cara. Aconselho mesmo a comprarem o CD. E ela também disse que gostou da lista da que tocou no programa das bandas, né? Que vai ouvir inteira ainda. Espero que já tenha ouvido, né? Pra entender um pouco mais. E tá esperando a nossa pesquisa de opinião que vai ser publicada semana que vem no episódio 62. Então, você ouvinte do Procast, precisaremos de todo o seu apoio e sua força para responder algumas perguntinhas, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a audiência, né, sobre vocês, sobre o que vocês gostam, não gostam, gostariam de gostar, né, sobre...
Gostariam de gostar.
A gente quer conhecer o seu lado, eu acho, entendeu?
Isso aí.
Então, fiquem espertos. Semana que vem tem pesquisa de audiência.
E agora que a gente é anunciante, é ladeira abaixo, ou acima.
É. Aqui fica melhor até pra vender o site, né, cara? Vender banner e tal. Né? Sim. O novo layout vai ter o espaço pra banner. Não vai ser aquele site cheio de spam, mas vai ter lugarzinhos pra banner e tal.
Isso.
Estamos pensando. Leia aí do Gustavo Bessa.
Ok. O Gustavo Bessa mandou pra gente, assim. Saudações, Progress. Cara, sensacional o trabalho de vocês. Rasgação de seda, muito obrigado. Ele me ajuda muito, principalmente com o meu trabalho monográfico. Eu tô terminando minha formação em piano na Universidade Federal de Uberlândia. E meu TCC é sobre rock progressivo mineiro da década de 70 e 80. Caraca, né?
Caraca.
Cara, coisa desceu...
específica. Não,
ele foi no segmento do segmento do segmento.
O nicho do nicho, né?
Sim. E nesse eu ouvi vocês falando que já fizeram um podcast sobre rock progressivo brasileiro. Se quiserem fazer mais um, ou indicarem locais onde nós podemos pesquisar sobre o rock brasileiro, seria muito legal. Gostaria de entrar em contato com vocês também para podermos discutir mais sobre o assunto. Já falei com ele.
No, ah, é? No Olha grupo, só.
Sim. Inclusive, talvez a gente ganhe um convite para ir para formatura. Eu vou cobrar isso.
Olha que bonito. Procast cobrindo uma formatura. A gente vai filmar e vai... É, vai...
Não, não é formatura, né? É a apresentação dele.
Isso, da bancada.
É. Pô, cara, de piano? Deve ser muito da hora, né? Ser formado em piano.
É, mano. Deve ser... Cara, foda, né? O meu irmão, ele é... Ele tá terminando mestrado. Ele entrou no doutorado de música agora. É. E ele não consegue tocar piano. O instrumento dele é de sopro, mas ele precisava tocar piano pra fazer um instrumento secundário e tal. E ele falou, não consigo. É muito difícil. Tem muita tecla.
É muita coisa, cara.
Cara, você tem que ter um ritmo absurdo, cara.
Não, e porque... saber se localizar, né? Senso de localização.
É, lógico. Porque é tudo igual, né? Se você vê os jogos de tecla, né? São três brancas, duas pretas. Duas brancas, três pretas. E é repetitivo, cara. Como é que você acha a nota ali?
Né? No frenesi, né? Que você tá tocando, sai tudo errado.
Imagina, não. Tem que ter um adesivinho ali, né? Dó sustenido aqui, ó. C com sétima aqui. Deve ter um negócio.
O que eu tenho aqui é assim.
Certeza que Beethoven tocava.
Lógico, né? Ele era surdo, cara. Ele precisava de um referencial.
Exato. Puta, é verdade. Com certeza, cara, com certeza.
E o Gustavo também, ele falou assim que, não sei, né, se tiver alguma banda, produtor ou qualquer coisa que queira contribuir com o trabalho dele, que ele tá, vai fechar ainda, provavelmente só no ano que vem, assim, pra entrar em contato com ele, que é o bessagustavo@yahoo.com.br.
Atenção, pessoal de banda que ouve a gente aí, ó, produtores que ouvem a gente, ó.
E músicos, né, qualquer, quem tiver alguma contribuição, entrar em contato com ele.
É, se vocês conhecerem uma banda de Minas, um músico de Minas, que talvez ele não tenha entrado em contato, ó, qualquer ajuda é bem-vinda, cara. Afinal, o TCC é um inferno pra fazer.
Sim, nossa. É... Não vai sair de graça porque ele vai conseguir o contato do Marcos Viana pra gente.
É lógico, isso aí já tá implícito na resposta do comentário, né? E a gente recebeu um comentário de peso de um ser humano que eu respeito bastante no círculo, na musicosfera, né?
Musicosfera, né?
Na musicosfera, né? É. Dentro da tuitosfera tem pequenos universos, tem a musicosfera. A musicosfera engloba os podcasts musicais dos nossos amigos, né?
Sim.
E os sites de músicas underground de responsa, como a Ilha do Metal, que é tocado lá pelo Edu Escobar.
Sim.
Que é um site que a gente segue, a gente sempre tá lendo. Eu tenho o feed anotado aqui, sempre tô lendo, acompanhando, né? Embora metal não seja muito a minha área, mas eu gosto de acompanhar. E ele mandou um comentário lá no Procast 58 do Corrida em Canberra. E ele veio, disse assim, né? Aí, galera do Procast, venho acompanhando vocês há algum tempo. Parabéns pelo trabalho. Corrida ou Canberra, preciso usar essa. Abraço. As piadinhas do Roy. Fazendo, ganhando o mundo, né?
Como ser infame, né?
Roy invadindo a Europa, né?
Se quer fazer um movimento com a mão, assim.
Muito bom, cara. Muito bom, né, meu? Isso. E, pra encerrar esse bloco gigantesco de feedback, temos uma notícia muito importante pra falar. Muito, muito importante.
Essa eu não tô sabendo.
O nosso amigo, que participou, inclusive, como freak do Corrida Quebra.
Ah, sim.
O Eric, ele é o mais novo contratado do Progcast, rapaz.
Isso aí.
Ele, o Progcast, pra quem não sabe, tem um canal no YouTube que ainda não tinha nada, né? Não tinha zero, assim. Mas agora, nós temos um vídeo vídeo. A partir, se vocês estão ouvindo esse podcast na data de publicação, corre lá pro YouTube depois e, ou clica no link aí no post no procast.com.br e assista o vídeo que o Eric fez debulhando um pouco sobre o box com os 4 discos ao vivo da banda, que ele conta um pouco da história que ele contou no programa e as impressões dele de como foi essas apresentações ao vivo, né? Uhum. É só você entrar em youtube.com/progcastbr e vai estar lá o nosso canal com o vídeo dele, que é o primeiro de uma nova série que o Procast vai ter, que será só em vídeo, que aí serão reviews de CDs e que o Eric vai fazer, principalmente de bandas bem underground, assim, coisas que as pessoas, cara, não fazem ideia que existem, e é uma outra forma de mostrar o trabalho da banda, com mais interatividade, com talvez vídeos das bandas e tal, né?
Uhum,
e esse é só o começo, né? Enfim, nós temos agora um material pra começar, então a gente vai também colocar no ar as famosa entrevista do Billy Sherwood, que virou uma lenda, né, cara? Sabe?
Famosa lenda, né? A gente não era, nunca publicava.
Só pra, né, virar, né, a entrevista proibida, né?
Sim. A famosa entrevista do Nice.
Do Nice, pode crer. Cara, quando eu for abrir o arquivo pra editar, vai estar em sépia já, tá ligado? Tão velho o negócio.
Vai ser uma outra tecnologia, né? A gente nem vai ter programa pra editar ele.
Exato, exatamente, cara. E vai ter novos projetos pilotos aí que estão sendo estudados para entrar no formato em vídeo. Então, além dos reviews, das opiniões do Royo, do Andrew e dos reviews de shows, agora, e além do podcast, claro, agora nós temos também um canal em vídeo com o Eric sobre bandas undergrounds, progressivas ou não, de preferência progressivas.
Sim.
Que tenha, enfim, que o Eric possa contar do trabalho deles e, enfim, apresentar a visão dele também, que é bem legal, bem bacana. E mais coisas em vídeos também surgirão em breve. Então, ouça o podcast, depois corre lá no YouTube e veja o vídeo que ele fez pra vocês. Certo?
Certo.
Então vamos para os lançamentos desta semana.
Lançamentos da semana.
E para esta semana, Royo, o que é que trazemos aqui?
Bom, tem uma banda aqui que eu achei na minha maior fonte que eu tenho, que são os amigos russos. Que, na verdade, eu achei a capa interessante, né? É uma banda de post-metal, space rock, não é uma coisa que eu ouça muito, assim. Né?
Cara,
banda...
como é que é? São o que post-metal e space rock?
Isso, e progressivo, tudo junto.
Tudo junto e misturada.
Isso. A banda americana se chama Juniors. Eles lançaram um álbum agora, Reports from the Treasure of Death, né? Não é tão, vamos dizer assim, torturante como algumas bandas de post e de space. E a gente vai ver a música aí, a Universe with All Stars.
Maravilha, Royo. Eu, por outro lado, fui lá, tava vendo ligeirinho, sabe?
Aí... Nossa, foi longe.
conheci uma banda essa semana chamada Sweet Omega, e uma banda mexicana,
uhum,
de rock progressivo raiz, root, sabe? Sessentista, para. Eles lançaram uma obra essa semana chamada Dulce Syndrome.
Dulce. É o nome mais mexicano que esse, né, cara?
Só isso, e é tudo em espanhol, sabe? E é a parte mais bizarra. Ah, só que, assim, eu comecei a dar risada sozinho, porque eles têm uma música, que é a que eu vou pôr pra colocar, que se chama Salva-me.
Salva-me.
Salva-me. Ou como nós aqui conhecemos, como Ayuda-me.
Alejandro, ayuda-me.
Alejandro, ayuda-me. Então, meu, não tem, né? Não tem nem o que pensar, né, cara? Ayuda-me que a gente vai ouvir, né, cara? Então aumentem o volume agora e escutem muito mais progresso maluco aqui no Burger.
Antes da gente voltar, o de 80, que é o Audiovisions, ainda tem o Steve Walsh?
Tem. Acho que foi o último dele.
Cara, é óbvio que eu já tinha ouvido os discos, mas como eu falei pra vocês, não dá pra prestar atenção 100%. Hoje é que eu fui prestar atenção com um pouquinho mais de ênfase e me arrependi de ter feito. Mas...
Mas peraí, você se arrependeu do Audio Visions ou do Vinyl Confessions?
Vai... Não, o
Draft. Vinyl, as confissões do Bolachão. Vinyl Confessions. Confissões do Bolachão, né, traduzido pro Brasil.
Não, assim, esses dois, até dá pra ouvir. Você consegue tirar um aqui, outro ali, mas o que eu me arrependi de ter prestado atenção de novo foi o Drastic Measures.
Ah, tá, mas calma, segura o rec que nós chegamos lá.
Então vamos lá.
A capa é tipo Frankenstein nos 50, mas tudo bem. É, não, cara, mas o Audio Visions é bom, meu. O que você tá falando aí? O Audio Visions é muito bom, meu. É o último disco bom do Kansas. Vixi, polêmica.
Polêmica.
Ai, ai, ai.
Eu não sou um fã de Kansas, assim, entendeu? Mas...
Não, cara, eu vou confessar que ainda tem dois discos legais pra ouvir do Kansas.
Fora os anos 80?
Mas não, depois dos anos 70, assim, da fase clássica, pra mim, tem dois discos completamente zoados, assim, zoados, né, tipo, fora do tempo, assim, que ainda são, vale a pena você ouvir, que é o Freaks of Nature, que é de 95, e o Somewhere...
Over the Rainbow.
Não, Somewhere to Elsewhere, que é a formação original do Kansas em 2000, eles voltaram e gravaram um disco inédito.
Essa não é a fase que a gente vai falar hoje, infelizmente.
É, exato. Mas voltando ao Audio Visions, cara, não, eu gosto, cara. Os anos 80 do Kansas, pra mim, assim, eu já disse, eu já não sou fã, assim. Então, eu fui percebendo que teve um processo de chateamento nos discos, sabe? Tipo, eles começaram os anos 80 bem e terminaram... Eu não consegui terminar de ouvir os anos 80, é muito chato.
Mas sei lá, cara, acho que toda a banda dos anos 70 passou por esse processo nos anos 80. Cresceu o Mullets.
É, primeiro que já não era mais prog, né? A gente tá falando de uma banda que não é mais prog, né, cara? Tem ali uma ou outra música que você pode falar, ó, ok, eles pensaram, voltaram um pouco na raiz, mas, meu, anos 80 é purpurina, luzes,
confete. É igual Yes, né, cara? É Whitney Neons.
Exatamente. Agora, imagina, né, cara, o Livre Green, né? Whitney Neons, né, cara? O Livre Green verde e neon, assim.
Um cara que toca violino não tem o direito de ter mullets, cara.
Eu vou depois mandar uma foto pra vocês linkarem no post do Living, que eu sempre achei tão, tão lindo aquele cara.
Um tutuco, né? Ele é um tutuco.
Cara, que assim, o Kansas sempre teve no limiar do prog. Eles sempre tiveram um pezão no hard rock. Isso aí não dá pra dizer que não.
É, isso desde os primeiros álbuns eles fazem exatamente. Isso.
Né? Mas acho que é mais até no heavy metal do que no hard rock, né?
Aliás, porra, o Audio Visions tem uma música totalmente heavy metal, né, cara?
Tem.
É muito mais heavy metal do que qualquer outra coisa, assim, sabe?
Aí que tá, cara. Eu acho que com a chegada dos anos 80, que eles já tinham botado um pé na mudança do som lá no Monolith, o que que eles aproveitaram? Aproveitaram a mudança que estava acontecendo no mundo musical, todo mundo independente do estilo que tocava. E, cara, eles abraçaram o metal, principalmente o famigerado AOR.
Famoso AOR, né?
AOR.
O famoso AOR.
Arena Exatamente. Rock. Arena Rock.
Eles abraçaram com os dois braços e as pernas junto, cara. O Audio Visions é basicamente um disco de Arena Rock, só que ainda com um pouquinho de prog aqui e ali.
É, sabe? Bem pouquinho, né, cara?
Não, você tem umas duas faixas, assim, que tem uma
culpa do
uma influência explícita que é, exatamente, é culpa completa do Livgren. Essas remanescentes, digamos assim.
Mas as músicas AOR ou hard rock ou heavy metal do Audio Visions, porque mistura os três, né? São legais, cara. São bem bacanas, assim. É outra banda, basicamente, né?
Não são, elas não são ruins, cara. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou. Era uma banda completamente diferente e eu acho que até o Steve Walsh sacou isso, cara, porque ele debandou depois.
É, depois desse disco teve uma debandada geral, né, cara?
Começou ali.
O que eu acho engraçado, porque eles tiveram um hit no disco, cara. Eu não sei se ela foi, assim, um hit megalomaníaco, extremamente grande pra manter a banda junta, mas o Dom foi é um hit razoável de FM hoje em dia, cara.
Nossa, é maravilhosa a música, cara.
Não, e eu gosto dela.
Maravilhosa não é, mas ela é boa.
Não, ela é boa, ela é foda. Cara,
Hold On segura um pouquinho do Kansas antigo.
Não, mas segura bem com dois dedos, né? Segura aquele game nojentinho.
Só na pontinha, né?
Mais ou menos isso. E, como eu já tinha falado no episódio anterior, de novo, o Kansas, dessa vez de propósito, querendo se livrar do passado mesmo, deixou o Robbie completamente de fora de tudo, assim. Se eu não me engano, ele canta uma. Eu acho que é a última, a Back Door.
Mas ele tá lá pra tocar violino, né, meu? Toca então, violino, cara. Faz viu, lá cara, no fundo.
Mas violino mesmo, violino, não aparece.
Mudou o estilo, né? O cara virou reserva da banda, né, cara?
Tem aqueles tecladinhos infernais, né, cara? De Aor, sabe?
Ah, os teclados de churrascaria, como eu detesto eles.
Eles mesmo.
Puta que pariu. Parece que você pegou aquele primeiro computador que pessoal que saiu, tá ligado? E ligou num qualquer lugar, assim, sabe? Com aquelas caixinhas de som e aquele limite.
É muito melhor que Emerson Lake Palmer, vai. Aquele, o MIDI do Greg Lake, do Emerson Power, do... sei lá. Sabe-se lá Deus quem é o cara. Eu nunca vou saber o nome dos caras. Né? Não dá.
Eu ouvi o Ramsés falando do Emerson Palmer.
Emerson Palmer, Greg Lake e Steve... Steve Palmer. Sei lá, velho.
Emerson
pra mim, Emerson Lake Palmer é um nome só. É um cara só, entendeu?
O cara é três cabeças, né? Braços.
Eu nunca vou conseguir destrinchar o nome desses caras.
Voltando ao Audio Visions, cara, eu acho que a capa não condiz com o disco, mas eu acho que a contracapa, eu não sei se vocês já chegaram a ver ela, eu acho que aponta completamente, cara, pro destino, digamos assim, do Kansas nos anos 80. Porque tem um menino, pseudo DJ, sei lá.
Um menino, você tá de sacanagem, né, cara? O cara parece um Seu Madruga from Hell, cara.
Verdade, cara. Essa é a melhor definição.
Um menino.
Bigodudo.
Aonde que eu vi?
Bigodudo.
Tudo com cara de quem acabou de tomar um ácido...
forte.
Suando louco.
Pelo olho ainda.
Televisão que tem o Kansas tocando, sei lá onde, porque é um globo, né? Estão numa bola. E um toca-disco em cima da televisão. Aí eu te pergunto...
Qual é o nome do filme, né?
Não, pelo desenho parece que o toca-disco tá tocando. Vocês são freak a ponto de assistir televisão e botar o disco pra rodar ao mesmo tempo?
Ah, cara.
Dark Side of the Moon e Mágico de Oz, assim.
O cara tá tirando o fone, ele devia tá ripando o show, tá ligado? No vinil.
Ele tá ripando. Nossa, a tecnologia do cara. Ele ripa da TV.
É lógico, vinil. Tá gravando show, cara. É um bootleg isso aí, porra. Muito foda, cara. É tecnologia dos 80, meu. Pô, você tá de sacanagem com a minha cara.
Ai, cara.
Mas fala e vê se não parece. Olha e vê se não parece. Lógico que parece, cara.
Meu, essa foi intensa. O cara tá fazendo bootleg direto da TV pro vinil.
Ah, cara.
Né?
Se bem que se você botar a sua imaginação pra funcionar, parece.
Eu tô falando. Não tô bêbado ainda o suficiente pra...
Só você tomar o mesmo produto que esse cara tomou.
Tomando uma Heineken bem gelada. Então se você tomar uma Heineken, você vai ver isso. Cara, mas as músicas que eu conheço desse disco é a Hold On, Loner, que eu conhecia, não sei da onde, e eu falei, nossa, Heavy Metal, ali eles, louco. E o Helen Tillis, já é de outro álbum, a gente já falou dessa música, eu vi essa música em algum lugar, cara. A gente já falou dessa porra, não falou? Eu não lembro.
Eu acho que não, cara. Deve ser um nome parecido.
Cara, eu conheço essa música, cara, de muito tempo. Eu não tô ficando maluco. Essas três, cara.
Loner é completamente abraçando o heavy metal.
Loner é um punk, né, cara? É quase um punk que tem dois minutos, porra. Cara, só faltou os caras falarem 1, 2, 3, sabe?
Não, é abraçar completamente o Motorhead, tá ligado? Tipo, é jogar fora todos os 10 anos de banda anterior, assim. Sabe quando você pega... tipo aquela besteira que eu vi na internet que o Danko Jones, que é de uma banda alternativa aí, tipo, queria vender a coleção Metallica dele depois de ouvir o Lulu, sabe aquelas besteiras assim? Parece a mesma merda, assim. Parece que a banda chegou assim, ok, esses 10 discos que eu tenho aqui não prestam pra nada. Joga no chão e quebra tudo, entendeu?
Eu vou fazer isso aqui agora.
Cara, eu não sei. A gente já falou isso no outro episódio, né, cara? Ou eles faziam música, que é o que eles gostavam, ou eles continuavam dando murro em faca, né, cara? Porque virou o tempo, o cara vai parar de tocar, né? Então... continua,
não,
né?
Isso aí, cara, eu não culpo as bandas, eu consigo entender, você vê tudo ao seu redor mudando, e de repente o que você estava acostumado a tocar em ginásio para 10 mil pessoas, você se vê na frente de 50.
É traumático.
Será que não foi por isso até que o Osh saiu? Porque as bandas progs, elas têm um problema sério com o público, né, cara? Elas nunca gostaram de muito público, né, cara? Né? Umas bandas se acham melhor, né? Tipo The Wall, assim, é uma coisa mais bacana.
O Osh gravou um disco em 80 mesmo. Só que eu não tenho certeza se chegou a fazer sucesso, cara. Porque seria uma desculpa, né? Eu vou me dar bem melhor fazendo o que eu quero sozinho, sem ter o nome Kansas atrás, né?
A real mesmo, cara, eu acho que o Steve Walsh, né, que tem todo aquele lance índio, né, dele.
O cara é índio, pô, o cara é Apache.
Apache, isso, esse é o termo. Eu acho que ele tava com saco cheio, cara.
É um guaranizão louco, um guarani maluco.
Guarani é foda.
Eu acho que ele tava de saco cheio, cara, do Live Green com essa história de Born Again, cara.
Que pode ser.
O que é o Born Again? Que eu não tô entendendo.
Cara,
não
Born Again é tipo uma corrente do cristianismo que o cara, ele se arrepende, vamos dizer assim, de tudo que ele já fez na vida e agora se dedica à religião, entendeu?
É porque o Livergreen que era o homem de Deus ali, né? Verdade. Que banda bonita, né? Um jesuíta, um índio, junuíno, nunca ia dar certo essa porra, cara. Mas nunca! Que banda que ia ficar junta pra sempre?
O que é engraçado também, porque o Livergreen saiu depois também, né, cara? Acho que depois do Dressed Imagines ele saiu também.
Foi perseguir, ele foi perseguir.
Ele saiu pra tocar música religiosa, né?
O que é outra coisa engraçada, porque, sinceramente, o primeiro disco solo dele, que é de 80 também, o Seeds of Change...
Primeira música, amém, o nome.
Tem tudo a ver com esse negócio do Born Again, a capa, é tipo um diamante com uma criança no dentro. Ele chamou uma caralhada de negro pra cantar as músicas dele, tipo, tem o Dio, cantando, o Dio cantando
o Ouro Preto?
O James Dio cantando em duas músicas.
Como assim? Cara? Caraca, o Dio, mas peraí, o Dio cantando no álbum religioso, é isso mesmo?
Que conveniente, né, cara? O Dio.
Cara, assim, eu vou.
Eu nem vou imaginar o papel que ele interpretava no álbum.
É lógico.
É óbvio, ou isso ou o diabo completo, né, cara? Que é o mais provável,
né? Eu vou confessar pra vocês que eu não prestei atenção nas letras. Eu confesso, depois de ter ouvido o Audio Visions, eu não esperava muita coisa do próximo. Eu esperava que seguisse a mesma linha.
Claro. É sério que você não gostou do Audio Visions?
É como eu falei pra você, é um disco ok.
Nossa.
Sabe, tá tipo...
ok. Pra mim começou com o pé direito a década. Parecia que tinha sucesso, parecia que ia se dar bem, né? Só parecia, né?
É complicado pra gente, porque a gente tá olhando de uma perspectiva, tipo, 20 anos depois.
Depois que passa é muito mais fácil analisar. Falar, os caras cagaram naquilo, deviam ter feito aquilo.
Exatamente, provavelmente, se eu fosse um moleque que gostasse de rock em 1980 e não conhecesse o Kansas, eu ia curtir pra caralho. Mas se você olhar em retrospecto, conhecendo a banda do jeito que eu conheço desde o primeiro disco, é difícil gostar, cara. Hoje em dia é difícil, ainda mais que eu não sou um grande fã do hard rock feito nos anos 80. Então, pra mim é meio complicado ouvir e falar, porra, legal pra cacete. Aí, cara, quando eu ouvi o Vinyl Confessions, a primeira vez que eu ouvi, eu não sabia que o Walsh tinha saído. E, cara...
Você não sabia que tinha entrado um animal, dois animais então, na banda.
E a primeira coisa que toca é Play the Game Tonight, que é uma baita de uma música, mas não tem nada a ver com Kansas.
Cara, não. Pô, assim,
eu acho que Play the Game Tonight é tipo...
É uma baita música ao contrário,
não,
né?
Não, é tipo... uma puta de uma música, cara.
Que não deveria ter sido composta.
É uma boa música.
Fala sim, cara.
Bom, vai.
Cara,
Cara, bom, vai.
Eu acho que é tipo expoente nos 80. É mais Sim. anos 80, mais hard rock nos 80 é impossível, assim.
É Asia, é Asia. Puro Asia.
Exatamente.
Isso. Isso.
Cara, provavelmente, eu não fugiria desse conceito, digamos assim. Porra, o Asia foi formado ali em 82, 83, e, meu, os caras conseguiram vender pra cacete, estavam lotando o estádio e aquela porra toda. É óbvio que seguiu o mesmo caminho, só que nesse disco em específico, eu diria que já não é um Kansas. Se existisse isso dentro do Kansas, seria o K2. O K2, tipo, assim? a segunda...
Ah, aquele filme?
A segunda formação da banda, entendeu? Porque a cara já mudou completamente. Apesar de ter uma coisinha aqui, uma coisinha ali, por exemplo, Windows, que é a música 7, é completamente Kansas, o tradicional. Principalmente a introdução dela. Mas
Sim.
a maioria não.
Mas sabe o que acontece? Sabe o que eu vi, o que eu senti... Eu tava até comentando com o Roy antes de começar o programa. Tinha um álbum e meio que eu gostava na década de 80. Depois virou um álbum só, que foi o Odd Visions. Porque o Vinyl Confessions, ele foi metade bom, assim. Tem músicas legais, mas ele vai se destruindo conforme vai passando. Sabe? Você fala, puta, não aguento mais, sabe? Tipo, eu gosto, Play the Enemy Tonight, porra, né? Não é Kansas, mas é legal, sabe? Borderline é legal, entendeu? Né? Railway é legal, sabe? Mas depois vai, puta, Windows não.
Se tiver no climão pra ouvir, não. Então não vai.
Isso, você tem que estar no clima festa vintage, né, cara?
Eu reouvindo esses discos com um pouquinho mais de atenção pra gente gravar aqui o programa, eu descobri que seria fabuloso se eu pegasse esses quatro e fizesse um best of, tipo, fizesse o meu disco do Kansas dos anos 80. Só que eu não gosto desse tipo de coisa, cara, então eu não vou fazer. Mas se eu fizesse isso, cara,
best of
se is. Eu fizesse isso, ia ser tipo, se bobear, o melhor disco do Kansas, tá ligado?
Não, você tá ficando maluco. Você tá ficando maluco.
Seria melhor, mas assim, seria um resumo do que foi a década de 80.
Seria um resumo
do que foi aproveitável na década de 80.
Isso,
do
que, cara, deu que é o chamado Classic Metal. Tá aí, R$14,90 nas barras.
Compre pelo link da Saraiva, pelo podcast.
Tem uma outra que eu tinha que falar e eu já ia me esquecendo desse disco, cara. Diamonds and Pearls. Eu
sabia,
gosto.
Sabia que eu ia falar, mano.
O Roy fica só ali na música.
É que eu acho que essa música entra mais ou menos naquele lance que eu tava falando, é tipo Kansas clássico.
Uhum. Essa música é muito prog.
É, então, exatamente. Os dois discos.
Coisa do livro, Gui, né, cara? Porque só sobrou ele, né, cara? Porque saiu o Steve Walsh e entrou o elefante lá, o John Elefante, o Dino Elefante. É muita sacanagem. O cara chama Dino Elefante. Imagina, é muita sacanagem, né, cara? Tem foto, deve ser bonito pra caramba isso aí, né, cara? E, meu, eles não são, né, cara? Eles não assim, tinham o mesmo background.
O John Elefante, acho que ele canta bem, sabe? Ele faz até um... Ele substitui bem como vocalista, sabe? Mas é uma outra época, cara. É uma música completamente diferente. O Liv Grohl, cara, tomou conta total da banda, enquanto Audiovisuals era meio que separado ainda. Tinha músicas do Walsh e do Liv Grohl, tipo, intercalado no álbum. Aqui ele tomou conta total, cara, e virou um warzão semi-safado, entendeu?
Semi-safado. Nossa, meio hair metal,
mas
quase.
Mas pelo menos, a gente tem Face It, que é... tem violino.
É, assim, é um...
Lembraram, né? Pô, a gente tinha um cara a mais que sentava naquele banco do ônibus.
Tava triste, né?
Tava no bagageiro do ônibus há 4 anos.
Tipo, assim. Sabe aquela coisa assim, os caras chegam pra ensaiar às 2 da tarde e falam pro outro aparecer às 3? Aí, às 3 os caras já estão indo embora. Aí um belo dia o cara chega mais cedo, sei lá por quê, e fala, ô, essa música eu posso colocar um violino, não posso? Daí todo mundo olha com aquela cara assim, ai, pode.
É, vamos tentar.
Boa ideia, né, cara? Que você falou tão bem do Vinyl Confessions e vocês insistem em falar mal do Audiovisions.
Se o Vinyl Confessions é semi-safado para o Audiovisions, pelo amor de Deus, né? A começar pela
capa. Não, Audio Visions é legal, assim,
quase
cara.
Tua capa.
Não, não, não. Então, o Tool se inspirou no Kansas faz anos 80.
Nossa, por exemplo. Tirou da onde, né?
Cara, tem inspiração pra caralho, porque alguma banda de heavy metal podia pegar Kansas, alguma banda de horror podia pegar Kansas, progressivo podia pegar Kansas. Pô, os caras viraram prostituta, né? Não, não é mais progressivo, cara, é prostituto.
Kansas dos anos 80 foi influência do Tool, você tirou do bolso da sua pijama essa informação. Né?
Ah, meu, não, isso aí é informações confidenciais que ainda sairão num livro mais pra sim, frente, né? Behind the Tool, sabe? Mas vamos pôr umas músicas então do Audio Visions e do
Vinyl Confessions. Você escolheu Audio Visions que você gostou do álbum.
Cara, o Audio Visions é o único álbum dos anos 80 do Kansas pra mim. E não tem como, cara. É Hold On. Hold On. Cara, Hold On é muito foda. Ou é Loner, mas Loner é muito Ramones. Aí não dá. É muito Ramones. Ramones não surgiu ainda.
Ramones não surgiu ainda. Ramones tava acabando aí quase.
Olha só. Eu tava confundindo as datas. Não, então é Hold On mesmo. Ai, não, cara. Gosto de Ramones. Vai, ô Diego, você é o freak da parada, você escolhe a sua musiquinha preferida do Vinyl Confessions.
Olha só, cara, o Vinyl Confessions é...
Ah, é complicado escolher uma música. São tantas. Se você falar que tem tantas, cara, eu vou realmente
não
te
é
derrubar,
que tem
cara.
Tantas, cara. Eu fico, na verdade, entre Diamonds and Pearls e Windows. Vamos de Diamonds and Pearls, então.
Pô, põe borderline, muito mais fácil. Tudo bem. Dominando a cabeça do convidado. Então, muito bem. Então, depois desse papo maluco aqui, né? Decidam-se qual álbum é melhor, se é o Audio Visions ou o Vinyl Confessions do Kansas, ouvindo as músicas que vão rolar agora aqui no Procast.
Hold on, baby, hold on, 'cause it's cold.
Muito bem, estamos de volta.
Salve, salve.
O coitado do Diego está revoltado agora porque chegou o álbum preferido dele, né?
Ai, ai.
Ele não sabe como se escolher, de tanto que ele gosta desse álbum.
É, eu tô aqui olhando pra capa do disco e...
Será que é tão ruim porque o elefante tem a maioria das músicas assinadas no nome dele? Será que no fim das contas os irmãos africanos são tão ruins assim? da savana direto pros Estados Unidos.
A gente falou que ele era um bom cantor, né? A gente não falou que ele era um bom compositor.
Exato.
O John, né? Que, o Dino ninguém falou nada, né?
Cara, o Dino, da onde surgiu esse Dino, né? Quem chamou esse cara, mano?
Certeza que ele é roxo, cara. Ele é roxo, certeza.
Ai, caramba. É assim, o Drastic Measures, é como vocês falaram, o John Elefante, ele continua sendo um bom cantor. Ele é um bom cantor nesse disco. Só que, como a gente falou antes, ele vem de um background completamente diferente. Então, tipo assim, os anos 80 pegaram firme, cara, e eles escolheram um produtor pro disco, que eu não faço a mínima ideia de quem é, mas eles pegaram um cara que pegou o som do Kansas e levou... Ah, não, tá aqui. Produzido pelo Kansas e um tal de Neil Kernan, né? Sei lá quem é o diabo desse cara. É, mas eles pegaram o Kansas e levaram definitivamente pros anos 80, mas não num tipo Rush da vida. Eles levaram o Kansas pros anos 80 da pior forma possível. Cara, houve a introdução de Everybody's My Friend. Exatamente. Houve a introdução de Everybody's My Friend e fala que aquilo é bom.
Cara, eu vou dizer que eu gosto dessa música.
Fight Fire with Fire. Você já não é bom. Você já
fight
escuta
Fire from Fighters?
Não, Fight Fire with Fire, maluco. Presta atenção no programa.
Toma nota.
Presta atenção no programa.
Kernon, que vocês falaram.
Kernon, o Neil Kernon. Depois eu que sou
hoje
o William.
Eu produzi bandas como Cannibal Corpse, Nile, Decide, Judas Priest. Ele é considerado um dos melhores produtores
de metal.
É, hoje.
Como é que esse cara. Como é que esse...
Ah, ele errou a mão. Ele errou a mão, né? Cara?
Todo mundo foi zoado nos anos 80.
Cara,
será que esse álbum não foi metal porque o Livgren virou e falou: minha religião não permite? Não pode ter falado, desculpa, não vou fazer metal. O Neil chegou e falou: tem que fazer um metal, desculpa, mas já não permite.
Sacanagem, né, cara?
Cara, chegou assim: vamos trocar intestinos nessa letra que ele falou no pop. Podemos trocar intestino por Jesus? Cara, já vai ser processado forte agora.
Não, cara, e se você continuar no Drastic Measures, cara, você tem tipo Andy, Get Rich.
Cara, Andy. É a pior música do Kansas, de longe.
Eu não consegui chegar até aí. Eu parei em mainstream. Chegou em mainstream e eu falei: vocês só pode estar de sacanagem com a minha cara, cara. Vocês não fizeram isso.
Eu gosto muito de mainstream, mas tudo bem.
Ah, pelo amor de Deus, chato pax.
Tem Don't Take Your Love Away também pra bater assim de frente, cara.
Com a Indy?
Assim, apesar de ter umas passagenzinhas que até lembram o Kansas antigo, cara, uma música que o nome
é muito anos 80, né, cara?
Ah, cara, eu vejo isso e eu lembro na hora de... Sabe aquela aparência do David Coverdale com aquele cabelo de tudo fiaçado pra cima, assim, que parece um palhaço, parece que acabou de acordar, assim, de qualquer jeito.
Camisa aberta até a metade do peito.
Exato.
Aliás, é a vestimenta dele até hoje.
Sim, né? Camisa calça boca de sino.
Exato.
Várias
só que nos anos 80 era calça de couro, né?
É, isso.
Tristeza. O cara não conseguia nem entrar dentro daquela porra, daquela calça, cara. Eu teve uma vez que eu li uma reportagem e que eu tava pensando realmente. Dizem que o rock and roll é uma coisa de tipo assim, coisa macha, né? Mas, cara, aonde tem macheza em você vestir uma calça de couro que praticamente mostra o seu saco e todo mundo ficar embaixo de você olhando isso?
Ah, cara, na quantidade de grupos pós-show, né, cara?
É lógico. A macheza se encontra na fila no final do show, entendeu?
Na fila de backstage, gritando, né?
Exato,
no camarim. No White Snake eu até entendo, cara, mas...
O Judas eu não conseguiria entender, por exemplo.
Ah, lógico. É. O Judas também, né? O Rob Halford, né? Você tá de sacanagem, cara.
Pô, tem uma, aí é sacanagem.
Uma fila de IMCAs, assim. Né?
Rob Halford deve ter feito a festa nos anos 80. Bom, é...
Todo mundo fez isso, e não importa o lado, cara, né, cara, que você cortava, você cortou alguma coisa.
Você não saiu ileso dos anos 80, muito por da série, né?
Não, a gente pode falar que o Rob Halford saiu bem ileso, porque ele tá vivo, né, cara, ele poderia ter morrido de AIDS, né, cara?
Ileso do pra caralho, né? Que parte dele tá ileso, né, você quer dizer?
Não, o cara tá vivo, porra. Ah,
tá vivo, mas aí até o Ozzy tá vivo ainda.
Ah, mas o Ozzy é Deus, né?
O Ozzy é Deus.
Porra, mas tá vivo igual o Ozzy, completamente retardado e louco, não é muita vantagem, cara.
Que nada, você acha que ele é assim? Eu acho que não, o cara só faz tipo só, velho. O cara só faz tipo, ó, oh, gente, eu sou bobão, que nada. Chega à noite, ele mata um morcego lá, põe numa poção muito louca, bebe e tá de boa, então, assim, tá batendo na criança.
Esse é o segredo, assim. Então, do Ozzy.
Mas lógico, o cara tem 200 anos de idade, cara. É mais louco que o Batman. Do Rolling Stones lá. Mais louco que o Batman. E tá inteiro ainda, pula, corre, se joga no chão. Porra, você tá de sacanagem. Mas, meu, a capa do Just Measures, cara, ela já é um atentado por si só.
Né, cara? É um atentado ao bom gosto, né, cara?
Não significa absolutamente nada. É um atentado ao design. Você colocar uma capa com uma foto preto e branco, com pessoas num vestidos para uma orquestra, estilo anos 50, e uma fonte tecnológica de relógio de digital, cacete. Sabe? Faz sentido, cara.
Faz sentido com o nome do disco, que é assim, medidas drásticas.
É, faz tanto sentido quanto o cara segurar uma bazuca, né, cara?
Então, o problema é... Medidas
drásticas do quê? De ouvir esse disco, né? É uma bomba esse disco.
Cara, eu acho que a ideia deles por trás, se é que chegou a ter essa ideia que eu imaginei, foi justamente medida drástica numa banda de rock progressivo que tá tentando se achar dentro dos anos 80.
Cara, não funcionou.
Não, a capa é ruim. A capa é feia. Pra cacete.
Mas, vendeu bem o disco. Mas
a gente pode até falar mal de Fight Fire with Fire, mas tipo, é um hit, cara.
É um hit, infelizmente.
Não, eu até nem acho que ela é ruim, cara.
Falou.
Não, eu acho que é um bom rock de FM.
Né? Na verdade, eu vou dizer que esse, estraga esse álbum, cara, é Indy, que eu falei que eu acho a pior música deles.
Nossa,
Indy. Don't Take Your Love Away, cara. Porque eu acho que as outras 7 músicas dá pra você ouvir tranquilo, assim.
Sabe o que eu acho que estraga o disco de verdade?
Lançado.
A banda.
Não, é porque assim, como a gente falou, é uma outra banda. Então, os anos 80 é uma outra coisa. Se você conseguir não olhar pra trás e só ouvir ele, os discos dos anos 80, eles até não são ruins, se você gosta desse estilo.
Uhum.
O problema é assim, a produção pra mim não é boa, cara. Os timbres viraram 80 demais. Principalmente o guitarra e bateria, cara.
Isso é verdade. É um sério problema.
A bateria com eco. A famosa bateria, cara, com eco. Eu gosto dessa bateria. Onde estávamos?
Estávamos falando mal do Drastic Measures.
É um lixo, né?
Não, a gente pode passar pra frente.
Vendeu muito, mas não quer dizer nada.
É um disco ok de AOR dos anos 80.
Se ele tivesse acabado, se o Kansas, por exemplo, se esse álbum tivesse lançado por uma nova banda com os mesmos integrantes, chamada, sei lá, América, talvez. Né?
Tem uma banda chamada América.
Ah, então, talvez, falta um continente.
Arizona.
Não, tem que ser um continente, tipo Asia. África, tem alguma banda chamada África.
Não.
Então, não, é porque tem o Europe, né, então a gente não pode usar isso. Se fosse assim, cara, podia ser, sei lá, um mega sucesso e as pessoas iam falar bem até hoje. Entendeu? Mas
não,
tá falando
de
uma banda que é completamente diferente, tava fazendo esse som, cara.
Bom, mas em seguida...
Mas exatamente. Em seguida, o que eles fizeram? A banda basicamente acabou.
Sim, né? Saiu só o Dave Hope e o Livgren. Então...
Peraí. Então, vamos posicionar a história, então. No Vinyl Confession, né, tava tudo mais ou menos bem, mais ou menos bonitinho. Sim, né?
Sabiam que o elefante chegou e sentou no ombro da banda. Daí.
Exatamente. Aí teve o Drastic Measures, que ok, passável e tal, bacana. Aí... Em seguida, no ano seguinte, é isso?
Não.
Eles pararam por 3 anos.
A banda acabou, cara, nessa época.
Tipo, ele terminou acabado. Just Measures, eles largaram mão.
Eu não sei exatamente o que que aconteceu. Eu não sei se eles fizeram um turnê do disco. Provavelmente porque o disco não foi.
Não, eles tocaram. Foi
fracassado assim, né? Eles devem ter feito uma turnê, mas basicamente a banda acabou.
Ó, a banda acabou, ela fez o último show no dia 31 de dezembro de 83, cara. Que daí o Livgren e o Hope, que era um outro cara que foi convencido com esse negócio de Born Again.
É, o machista, né?
É, daí eles formaram uma banda chamada AD, né? Que é uma banda de coisa cristã mesmo.
É. Eu vi um vídeo uma vez dos dois falando na televisão. O Dave Hope era tipo o viciado em cocaína. E o... ele tava falando em cocaína e em bebida. Ele falou que, tipo, durante 5 anos foi a única coisa que ele fez da vida dele. Ele torrou todo o dinheiro que ele tinha em droga e se acabou, assim. E o...
E tá aí, vivo, ser humano saudável.
E o Livgren... É, pelo menos ele era gordão quando o Kansas começou nessa época, ele tava emagrecendo.
Aí, ó, ainda fez regime.
Ainda fez, bem pra aparência. Não que a gente esteja incentivando esse tipo de coisa.
Estamos apenas observando alguns pontos.
O Livgren, cara, não é uma questão de a minha vida tá uma merda e eu vou virar cristão. Não. Ele sempre teve essa coisa de questionamento. Uhum. E, só que, na verdade, é aquele
questionamento... É, nas letras de sempre você percebe isso, né, cara?
É. Só que, assim, eu acho que é um questionamento meio vazio, porque ele, falando nas entrevistas, assim, ele falou que ele... já teve em, tipo, 4, 5 religiões diferentes. Sabe aquela coisa, eu preciso preencher isso aqui com alguma coisa desesperadamente.
Uhum. Também, cara, o Walsh, que era o Walsh, matou todos os Apache lá, velho. Ou ele não era Apache, era...
O Walsh era Apache.
Ah, então, disfarça. Tô aqui, me ignorem. Então, e o Power? E o que eles se separaram, nunca mais se falaram, aí o Walsh virou e falou, o Livgren saiu, vamos voltar. O que aconteceu pra ser lançado o Power 3 anos depois, lá em 1986?
Então, na verdade foi 2 anos depois, né? Eles até lançaram uma coletânea aí, The Best of Kings.
Ah, verdade. 4.
Então daí até o Elefante, né, ele até acabou indo pra esse lado mais... cristão da música, ele é um produtor, né? Virou um produtor e tal, mas nunca mais virou músico, assim, tocando numa banda, ele não pode dizer. E em 85 tiveram a genial ideia de se reunir com o Walsh, talvez porque ninguém mais aguentava o Livgren e o Hope, né? Depois da fase. Eles chamaram uns próprios caras que tocavam com o Walsh na banda Streets lá, que ele formou depois que saiu, e o Steve Morse, né?
Exato.
Que aí sim é o grande lance da parada, né?
É melhor que a galera, tem gente que não conhece, né? O Dixie Dregs, cara. É uma coisa legal até.
Quem não conhece o Dixie Dregs, é legal dar uma olhada no. Se não me engano, é o disco de 75.
É um pouco mais diferente, né? Um lance mais tipo jam, né? De fazer improviso.
Cara, é uma mistureba desgracida. É tipo, é prog, é country, é fusion, mas não é. E é rock, mas não é.
É um Allman Brothers, sei lá, elevado a infinita potência.
É, não, mas é verdade. Eles têm uma influência countryzona na banda em si, mas não é country.
É Dixie Dregs e pronto.
É.
E aí ele contribuiu com essa...
Cara,
digamos, esse
background, porque virou, tinha até orquestra nesse disco.
Cara, o Steve Morse é um roqueiro, né, cara? Ele faz riff bem. É. Power, de 86, que foi o primeiro com ele, é um álbum basicamente orientado pela guitarra e os riffs que ele faz.
Então, basicamente, a gente sabe que
é
guitarrista pra outro, né?
Diferente. É, exatamente. Não, né, totalmente diferente de Kansas, né, cara? Não tem mais aquele... teclado, jogo de vocais, aquela coisa que tinha no começo lá, né?
Bom, distante 1978.
É, o distante, que não faz nem 10 anos, né, cara? Agora tá tudo muito mais diferente, assim, né, cara?
O Power, ele é um bom disco de AOR, que é esse anos 80 total mesmo. Pensa no rock dos anos 80, tipo, hard rock, farofa, anos 80, glam metal, hair metal. É tipo a veia que eles quiseram. O problema desse disco é que se no Drastic Measures eles se enfiaram na produção dos anos 80, no Power eles elevaram isso.
É, eles deixaram o negócio. Se é pra entrar, vamos entrar de cabeça no formato,
exato,
né?
Exato. E eu acho que é por isso que o Steve Morse até nem ficou tanto tempo no Kansas. Porque, por exemplo, se você pegar depois, ele foi pro Deep Purple e tá no Deep Purple até hoje. Sim. Mais de 10 anos tocando cover, né? Vamos dizer assim.
É.
Mas no Kansas eu acho que não deu certo por isso, cara. Porque se você pegar o Power, ele é um disco ok, mas ele não é voltado pra guitarra, cara. Ele começa bem, porque Silhouettes in Disguise é um baita de uma música. E é um riffão. Tá na cara que é guitarra. Só que daí você pega a sequência, Power e All I Wanted. Nossa, cara. Que decepção, tipo...
Não, mas ontem já foi... É, boa, não era hit do álbum?
Ah, mas é uma balada vagabunda, cara. Pode até ser o hit do álbum, mas é uma balada de violãozinho e vagabunda, cara. Sabe o que eu consigo lembrar? Puta, não vai vir o nome na cabeça agora, mas... É exatamente aquele negócio que você tava falando da coletânea Classic Metal lá, Love Metal.
Entendi.
É extremamente isso, cara. Sabe aquela coletânea? E não é só isso. Na compra da coletânea Love Metal, você ganha o segundo disco de graça. Cara, All I Wanted é o ápice desses comerciais, cara.
Não, com certeza, é aquela... É, Polishop deve usar direto, né?
Cara, mas eu vou dizer assim, se a gente pudesse classificar esse álbum, ele não é progressivo, assim, eu não acho. Né? Ele fica mais um hard and heavy, assim, porque ele fica meio entre o hard rock, meio... Tem muita coisa...
Mas pera aí, mas qual álbum dos anos 80 é prog do Kansas? Nenhum mais, é.
Ah, cara, o Vinyl Confessions tem uns lances, o próprio...
Tem uns lances, mas a maioria não é.
Aqui, não, cara, tem, o que o Roy tá tentando falar é o seguinte, no Vinyl Confessions, no Audio Visions e no Vinyl Confessions, a gente tem um
Peraí, no Vinyl Confessions, no Audio Vinyl...
No Audio Visions... E no Vinyl...
Power Measures...
Porra, mas também não pisou, caralho. No Audio Visions e no Vinyl Confessions, a gente tem um quezinho do Kansas, um quezinho prog aqui, ali, numa música, na outra. O Drastic Measures, eu acho que tem uma. O Power não tem mais nada. Tipo...
É, é uma nova banda total, assim.
Exato. Você tem uns negócios legais, tipo We're Not Alone Anymore... Se você, que nem eu falei antes, se você se desvincular completamente do Kansas, é um baita de um hard rock nos 80. Legal. E se tem uma coisa que eu não gosto na música é hair metal, cara. E aqui a gente tem hair metal do começo ao fim, assim. Acho que o cabelo tava até nas cordas, tava, nem era corda mesmo, era cabelo, mano. Esse é definitivamente crime, tá ligado?
É, se a gente for ver o Walsh, né, ele voltou pra essa formação, mas ele praticamente não tem tanta relevância instrumentalmente falando.
Nunca teve, né? O livro que é o cara.
Pô,
né?
Cara, você é de sacanagem. Eu sempre. Eu sou um defensor do Walsh. Defenders of Walsh. Vou fazer uma banda com esse nome.
Defenders of Walsh.
Mas se vocês quiserem, tipo, ter certeza absoluta do que era o Kansas nessa época, cara, depois eu vou deixar um link pra vocês colocarem de clipe dos anos 80, cara. O Steve Walsh com um cabelo loiro, completamente Nossa. Arrepiado, igual o David Coverdale da vida, assim.
Bom, vamos por umas músicas aí, né, então, né,
é o cara? Jeito, né? Porque,
porra, depois do hair metal, né, cara? quem é que vai escolher do Drastic Measures? Vai ser o Roy.
Chá comigo. Tá. Vamos ouvir aí do Drastic Measures, cara, Incident on a Bridge. Essa música é boa. Boa mesmo, assim.
Silêncio, você tem que afirmar muito, né, cara? Porque nada que vem desse álbum é bom.
Pra tentar convencer alguém.
A última?
É a última.
É,
Então, Diego,
você vai me dar o trabalho de jogar o Power no player mesmo, cara?
Mas é lógico, você sempre tem a carta branca aqui pra você escolher o que você quiser do Power. Algo que você falou tão bem nesse último bloco, né, cara?
Tá, então vamos de We're Not Alone Anymore. Que é a única que eu consigo ouvir de verdade.
Ai, meu Deus, que lado B, hein? Que lado B. Muito bem, aumentem o volume e aproveitem a qualidade desse bloco musical agora aqui no Procast. Estamos de volta.
Rolou um gás.
Rolou um som do além agora, né, cara?
Começou a ficar roxo falando se estamos de volta.
Você viu, cara, meu rasgo vocal? Ficou chique, vou treinar essa porra.
O seu rasgo vocal.
Desculpa, é uma pena que eu não vou editar e me fudir, né? Acho... Eu acho que eu me fudi, eu tenho uma leve impressão que eu me fudi.
Cara, começa com o toque do seu celular, mas tudo bem.
E só piora, né? E só piora. Então, chegamos ao final do lado B do Kansas, né, cara? Claro que antes a gente tem que falar um pouco, né, do que nos aguarda do lado C, né, Roy? O próximo lado que a gente vai fazer um dia do Kansas, né?
Em breve, talvez, ou não.
Muitas coisas aconteceram, tem o álbum que o Diego tá morrendo de vontade de falar.
Então, no próximo episódio a gente vai falar sobre o In the Spirit of Things, Always Never the Same, Somewhere to Elsewhere, daí fecha a discografia e tal. Né? São mais três álbuns só.
E acabou, é isso aí, não tem mais nenhum álbum que vai entrar, entendeu? Não adianta.
Eles voltaram em 98, né? Não em 95.
O cara nem participa do próximo. Antes da gente falar sobre o lado C, eu queria pedir desculpa aos ouvintes por esse lado B.
Se você é fã de Kansas e se ofendeu, comente na nossa área de comentários ou mande um e-mail lá pro diego@progshine.com e xingue ele.
Dá bordada no Progshine, não tem problema. Não.
Se você é um born again também, deixe seu comentário, se você se sentiu ofendido, pedimos desculpas. São brincadeiras, né?
Se a sua religião permite ouvir o podcast, né, cara?
Nós estamos sendo políticos aqui.
Exato. Não, a gente só colocou a nossa opinião, o legal é debater, então siga lá o nosso perfil no Twitter, @podcastbr, ou também @progshine, do nosso querido convidado, amigo, parceiro e sócio. Comente no episódio, vai lá em podcast.com.br e comente, deixe seu comentário no post desse episódio sobre...
preguiçosos de internet.
As suas opiniões, né? As opiniões bacanas que vocês têm sobre o Kansas. E não percam o lado C, que um dia faremos, quem sabe. Sim. Muita notícia moderna, uma coisa bacana. E o álbum que o Diego quer falar, né? O Diego, ele só entrou pra gravar Kansas pra falar desse álbum. Só de sacanagem, a gente vai deixar na geladeira por mais uns 6 meses aí.
Isso aí, a gente vai esperar o Kansas lançar um CD novo.
Eu tenho certeza que eu vou ficar falando apaixonadamente sobre o disco. Vocês vão cortar metade do que eu falei, ou 95%. Só de raiva, eu vou fazer uma resenha do disco e botar no comentário do site.
A gente não vai aprovar.
Agora que você levantou, já vai ter que cortar, cara.
Mas muito obrigado, Diego, por mais uma participação sua aqui. Você sabe que a casa está aberta, o estúdio está aí pra isso, a geladeira também.
Só então... fecha o banheiro, a porta do banheiro na próxima vez.
Exatamente. Tente não dançar em cima da mesa. Muito obrigado.
Não derrube o café no nosso teclado também.
Por favor, né, cara? Faça o seu jabá, seus agradecimentos.
Como sempre, de todas as vezes que eu participei aqui, é sempre um prazer, é sempre um barato, sempre um monte de risada e mesmo quando a gente não concorda sobre as coisas, é pra isso que serve. Se você não quer se ofender ou não quer debater sobre música, fica em casa com seu fone de ouvido eternamente. E principalmente não tenha um site ou um podcast sobre música,
né? Exato.
Meu jabá, aquela coisa de sempre, www.progshine.com, Progshine no Twitter, Progshine no Facebook, Progshine no Last FM, pra quem participa do Last FM.
Progshine no coração.
Cara, Progshine no Google sou eu, então vocês me acham, progshine@gmail.com, vocês fazem o que vocês quiserem. Como jabá master, finalmente o correio voltou ao normal, então em novembro, Atenção, promoção, parceria Moonjune e Progshine no site. Eu vou dar, a gente vai sortear 11 CDs para os leitores. Então, fiquem ligados que provavelmente vai correr no dia 1º de novembro. e vai estar ligado com o Twitter. Então, fiquem de olho.
Então, é isso. Fiquem, comentem, visitem nossos perfis e até semana que vem mais um podcast.
Nossa. Cara, se tem uma coisa que eu detesto...
Pera um pouquinho, vou mutar aqui, pera um pouquinho. Que telefone, tem que atender.
Tá de sacanagem que esse é o toque do seu celular, cara.
Era a mulher do meu amigo.
Você tá de sacanagem.
Queria marcar um programa comigo.
Lady Gaga é o toque do seu celular, cara.
Não é Lady Gaga.
Ah, não.
É uma... Não é essa porra.
Ah, então vai ficar na edição isso aqui e a gente vai ver.
Põe no final. É, eu não sei, cara, é do meu celular.
Cara, é Lady Gaga, cara.
Lógico que não. Lógico que não, cara.
Deixa eu vou até procurar uma música.